Olha só, tem um grande inimigo que vive dentro da gente e que tem uma voz que vive dizendo assim, ó: você não é bom o suficiente, você não vai conseguir, desista ou nem comece, essa sua ideia é uma merda, ninguém tá interessado nisso. Você já ouviu essa voz? Sabe de onde ela vem, hein? É sobre ela que vamos falar hoje. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
Este programa chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que trabalham para que um inestimável tesouro chegue a seu alcance, a cultura. Acesse facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. Vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto é o André William Moisés, que mandou este comentário. Caralho, Luciano, desculpa começar o comentário assim, mas foi a melhor palavra que achei para expressar o que eu estou sentindo. Primeiramente, deixa eu me apresentar, eu sou o André, moro em São Paulo e escuto os podcasts do Café Brasil há quase um ano. Te conheço já de outros carnavais, mas só tomei contato com o mundo podcast recentemente. Ouvindo o podcast Pinguinho de Gente, precisei parar tudo o que estava fazendo para poder comentar. Agora são 20 horas e 30 minutos de uma sexta-feira. Estou trabalhando em uma ferramentaria. É um setor dentro de uma metalúrgica. Vou trabalhar no sábado e no domingo, pois tem um serviço aqui que estamos com muita urgência e precisa ser feito o quanto antes. Mas tive que parar tudo para poder comentar. Me considero um ogro. Tenho 31 anos, 1,80m de altura e peso cerca de 130 quilos. Ouvir esse podcast me arrepiou e as lágrimas desceram quando ouvi a valsinha de Chico Buarque, então... Tremi. Não sei bem o motivo, pois nunca passei nada parecido com a história daquele rapaz, mas me emocionou de verdade. Acho que é somente empatia mesmo. Já escutei uns 150 podcasts seus e já tive vontade de comentar em muitos, mas este é o primeiro que me fez de fato refletir. O garoto teve de tudo: talento, oportunidade, amigos, sorte e sei lá mais o quê. Mas se não quisermos de verdade, nada dá certo. Obrigado, Luciano, por abrir minha mente e por nos dar esse prazer que é o Café Brasil. Um grande abraço. O André se refere ao programa 181, Pinguinho de Gente, no qual eu conto a história de Charles da Flauta, garoto prodígio que encantava as pessoas nas ruas de São Paulo com sua flauta mágica, e que depois, por falta de uma armadura emocional, deixou-se levar pelo vício, pelas drogas, jogando fora uma carreira promissora. É uma história emocionante e eu vou aproveitar a lembrança do André para tratar desse tema, armadura emocional. Obrigado, André. Mande o endereço para receber os seus brindes.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, além do livro, o André receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. Acesse facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá, então. O2, hoje eu quero com emoção, hein? Na hora do amor, use...
Prudence!
A primeira vez que usei esse termo armadura emocional foi num texto escrito a partir de experiências próprias e que me veio à mente em duas ocasiões. durante almoços com amigos que buscavam me ouvir sobre uma importante decisão. Os dois almoços aconteceram em épocas diferentes, mas o tema era o mesmo. Os dois executivos estavam para tomar a decisão de sair da empresa na qual trabalhavam e onde eram bem-sucedidos. Um deles, jovem, na casa dos 40 anos. O outro, já com 65 anos de idade, prestes a se aposentar. Queriam saber como era. E lá fui eu, tentando não ser óbvio. É claro que você já sabe que no momento em que deixar a empresa, perderá tudo aquilo que no contexto da sociedade faz de você uma pessoa importante. O sobrenome corporativo, o carro novo, as reuniões importantes, os baba-ovos, o poder. No lado material, essas coisas podem ser trabalhadas, dependendo da sua eficiência profissional. O problema é o lado intangível, o que se passa dentro da sua cabeça. Comece com o que eu chamo de time frame. Defina um prazo. Quer sair quando, hein? Daqui a 6 meses? 5 anos? Essa primeira definição é fundamental, é ela que orientará suas escolhas daqui para frente. Outra coisa imprescindível, crie uma armadura emocional. Diante da expressão de curiosidade, eu continuei. O que mais me incomodou desde que deixei o universo corporativo foi manter a estabilidade emocional quando eu me vi desimportante. Esperando na recepção, encontrando resistência para marcar reuniões, sendo esnobado por clientes e não tendo equipes para me dar suporte. No lado financeiro também houve um baque. Sem o salário garantido, eu teria que repensar cada investimento. Não poderia dar mais à minha família certos confortos sem preocupação. Sem uma armadura emocional, essas constatações derrubam nossa autoestima. Fazem com que questionemos nossa capacidade de resolver problemas, nos deixam amargos, colocam o trabalho que vamos fazer em xeque. Se você não se preparar emocionalmente, entrará numa espiral destrutiva. Perderá o tesão de lutar por seus objetivos, até chegar no inferno de qualquer empreendedor, a insegurança. É exatamente aí que a armadura emocional cumpre um papel fundamental. A armadura emocional não se aprende na escola. É claro que você pode contar com a ajuda externa de mentores, coaches e gurus que darão dicas preciosas, mas que sempre serão algo de fora para dentro. A armadura emocional vem de dentro para fora. Começa com uma profunda reflexão sobre o impacto e influência que a decisão de sair, a mudança, causará sobre você e sobre os que o rodeiam. Passa por um exercício de cenários, quando você deve mentalmente imaginar as situações que podem acontecer. É praticar aquele "e se, hein?". Depende de uma ideia clara de propósito. Você está a serviço de quê? É também necessário conhecer muito bem as expectativas das pessoas que dependem de você e calibrá-las para a nova fase. E o principal? Você tem que ser capaz de gerenciar suas próprias expectativas, não sonhar alto demais, não achar que todas as pessoas querem seu sucesso e vão te ajudar. Não querem e não vão. Resumindo, fixe o prazo para sair e construa uma armadura emocional. O resto depende da sua eficiência profissional e isso você tem de sobra. Meus amigos, pagaram o almoço.
Meu carro é vermelho, só uso espelho pra me pentear. Botinha sem meia, e só na areia eu vou trabalhar. Cabelo na testa, sou o dono da festa, pertenço ao festival. Se você quiser experimentar, você que vai gostar.
Que festa, cara! Você ouviu o Bom, de Carlos Imperial, o petardo que se transformou no primeiro sucesso de Eduardo Araújo. Aqui, com o famoso, fantástico, primeiro e único coral Café Brasil, Luciano Lalá e Cissa. Vai, moçada!
Quando eu apareço, o comentário é geral, ele é o bom demais. Tem muitas garotas, para mim é normal, eu sou o bom entre os demais. É o bom.
Hoje nós estamos com a macaca, viu? Armadura emocional. Sabe que é isso que eu acho que falta para a maioria das pessoas, hein? A gente coloca o foco nas questões operacionais, estudando, aprendendo e desenvolvendo habilidades. Mas esquece de desenvolver a mente, de refletir sobre nossa capacidade de manter o equilíbrio diante dos desafios de ser resiliente. É, lembrem, e é exatamente essa falta de reflexão sobre essas questões que envolve o emocional, que nos enfraquece, nos impede de seguir adiante, nos deixa angustiados e frágeis, e abre espaço para um grande inimigo que vive dentro da gente, aquela voz que vive dizendo assim, ó, você não é bom o suficiente, você não vai conseguir, desista ou nem comece, essa sua ideia é uma merda, ninguém está interessado nisso, sabe como é que é, hein? Você já ouviu essa voz? A voz que está sempre por aí, assombrando, criando uma resistência para você não fazer acontecer aquilo que você deseja. Bem, fique frio, viu? Eu acho que todo mundo ouve essa voz e o segredo está em como se preparar para enfrentá-la. Há quem chame essa voz, esses pensamentos de autossabotagem. Um rótulo precioso, que deixa claro, somos nós mesmos que criamos essas barreiras, que nos abalam emocionalmente e nos mantém presos no mesmo lugar, com medo de se mover. Autossabotagem é aquela força negativa interna que surge sempre que lidamos com um sonho, com uma aspiração positiva, especialmente aquelas que parecem, note que eu disse parecem, muito distantes da nossa capacidade. E não se engane, viu? Essa força é poderosa, é cruel, infatigável, sempre disposta a nos impedir de desempenhar o melhor de nós mesmos. E ela está aí, ó, dentro de você, e se apresenta de várias formas. Medo, sensação de solidão, preguiça, tendência à procrastinação, distração. Essa força nos impele a deixar para depois, a tirar uma folguinha, a desviar o foco, a abraçar os maus hábitos. Bem-vindo, bem-vinda ao mundo real.
Um exemplo, meu amigo, de um perdido sofredor, já não é mais um menino, vive na paz do amor. Batalhou mesmo consigo, se vencido vencedor. Batalhou mesmo consigo, se vencido vencedor. Sempre é tempo de aprender, exemplo do semeador. Pai, paciência no sofrer, sorria da própria dor. Coragem para viver, ter vencido a vencedor. Coragem para viver, ter vencido a vencedor.
Delícia, Tonico e Tinoco no Café Brasil com De Vencido a Vencedor, de Roberto Stanganelli, Ari Guardião e Tonico.
A mensagem de carinho, do mais puro eterno amor, pois ninguém está sozinho, na hora da grande dor. Jesus Cristo é o caminho, do vencido ao vencedor.
Imagino que essa autossabotagem seja a força por trás de Charles da Flauta, por exemplo, que o impediu de seguir desenvolvendo o talento. É ela que derruba muita gente competente. Para combater a autossabotagem e criar uma armadura emocional, é necessário tomar algumas medidas. A primeira é reconhecer que ela existe e saber que é uma criação sua, da sua mente. Você é quem dá a ela o poder ao ter medo dela. A saída, então, é esforçar-se para enxergar através do medo, a compreender que essa resistência é um fantasma e, então, mergulhar de cabeça no trabalho. E ao mergulhar no trabalho, se esforçar para repetir sempre bons hábitos, a quebrar os problemões em pedacinhos, a entender que as coisas não precisam ser 100% resolvidas imediatamente, que aos poucos a gente chega lá. Em minha palestra, meu Everest, eu digo sempre que nada resiste a um passo de cada vez, pequeno, constante e sistemático. Um passinho, depois o outro, e mais outro, e uma hora. você chega lá.
É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho.
E como assim, Martinho? Devagar é... num mundo onde todo mundo tem pressa. Bem, a mensagem aqui não é propriamente para andar devagar, mas é de não atropelar. De saber que as coisas levam tempo e que existem riscos na aceleração. E que o segredo é manter tudo andando, mesmo que seja devagarinho, mas tudinho, sacou?
É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Devagarinho é que a gente chega lá. Se você não acredita, você pode tropeçar. E tropeçando, o seu dedo se arrebenta. Com certeza não se aguenta e vai te xingar.
É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho.
É,
é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho.
Eu conheci um cara que queria o mundo abarcar, mas de repente deu com a cara no asfalto, se virou, olhou pro alto com vontade de chorar.
É devagar, é devagar,
é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho.
É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho.
Sempre me deram a fama ser muito devagar, e desse jeito vou driblando os espinhos, vou seguindo meu caminho, sei aonde vou chegar. É devagar, é devagar,
oh, oh, oh.
É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho.
É devagar, é devagar,
oh, oh, oh. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho.
Muito bem, deixe-me voltar então àquele almoço com os amigos e com o mais velho, o de 65 anos. Ele acompanha minha carreira de perto e num determinado momento do almoço me surpreendeu ao dizer assim, ó. Luciano, eu conheço dezenas de caras que fizeram como você e saíram da empresa, abriram um negócio próprio, consultorias e quebraram a cara. Alguns que deixaram cargos de prestígio e guardaram uma boa grana estão muito mal, sem sucesso, quebrados mesmo, dependendo de ajuda para viver. Você é um dos poucos que eu conheço que conseguiu ser bem sucedido. Parabéns. Pô, meu, aquele comentário caiu como uma bomba. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, jamais me passou pela cabeça que o que eu faço poderia não dar certo. E talvez haja aí uma outra lição. A projeção positiva, pensar que vai dar certo sim, hein? Ó, não resolve nada, viu? Mas que ajuda, ajuda um monte. É claro que em alguns momentos surge uma apreensão, aquele famoso e se... Mas quando isso acontece, cara, eu atropelo o pensamento mergulhando de cabeça no trabalho. Quer saber? Eu acho que construí uma puta armadura emocional que cala a boca do meu auto-sabotador. Mas, mesmo assim, de quando em quando eu me pego repetindo atitudes autodestrutivas. Estou convivendo com uma delas neste exato momento, sabe? No novo estúdio do Café Brasil, montei uma área para gravação de videocasts, de palestras e cursos. Estou empenhado em criar um novo negócio focado na distribuição de conteúdo de treinamento pela internet. Tá tudo na mão, cara, mas não anda. Tenho ainda uma resistência que a cada momento cria uma barreira. Ah, falta o microfone. Agora falta o fio. Ah, agora falta o buraco na mesa. Falta o laptop configurado. Cara, tudo isso impedindo que eu comece de vez o projeto. Eu tô com tudo na mão, mas eu não começo. O psicólogo norte-americano Stanley Rosner, autor do livro O Ciclo da Autossabotagem, diz que a autossabotagem é a tendência de repetir indefinidamente atitudes destrutivas. É claro que a maioria das pessoas não percebe o que faz, prefere acreditar que a insatisfação é apenas fruto de algo externo. E essa negação faz com que ela siga em frente, sempre sofrendo. A autossabotagem pode se manifestar em absolutamente todos os aspectos da vida. No namoro, no casamento, na criação de filhos, na escola, no trabalho. E Rosner diz: Evitar as repetições destrutivas é muito difícil, porque elas estão consolidadas em nosso inconsciente desde muito cedo. Uma pessoa pode até perceber sua compulsão em agir daquela maneira, e a partir disso, acreditar que poderá controlar-se da próxima vez. E mais uma vez, ela age destrutivamente, e crê que na próxima ela evitará e assim por diante. Por isso eu digo que estar ciente do seu padrão de repetições é extremamente importante. Eu diria que é o primeiro passo. Mas o caminho para estancar esse comportamento é ir de encontro ao trauma que está na raiz de tudo. Enfrentar essa tristeza. Pô, meu, qual será o trauma que me impede de acelerar nos videocasts, hein? Eu acho que é porque eu acho que eu sou feio, sabe? Autossabotagem. Ai, como é duro brigar com essa bandida, viu? Mas ela não vai ganhar, não. Eu vou meter o pé na bunda dessa filha da...
Meu carro é vermelho, não use espelho pra me pentear. Botinha sem meia, e só na areia eu sei trabalhar. Cabelo na testa, sou o dono da festa, pertenço aos 10 mais. Se você quiser experimentar, sei que vai gostar. Meu carro é vermelho, não use botinha sem meia, e só na areia eu sei trabalhar. Cabelo na festa, sou o dono da festa, pertenço aos 10 mais. Se você quiser experimentar, sei que vai gostar. Quando eu apareço, o comentário é geral. Sou bom entre os dez mais.
E você aí, hein? Já pensou na sua armadura emocional? Tá brigando com o seu autossabotador, sua autossabotadora? Fique esperto, viu? Ele conhece você muito bem.
Meu carro é vermelho, não use espelho pra me pentear. Botinha sem meia, e só na areia eu sei trabalhar. Cabelo na festa, sou o dono da festa, pertenço aos 10 mais. Se você quiser experimentar, sei que vai gostar. Quando eu apareço, o comentário é geral.
Então, é assim ao som de O Bom, na versão original gravada por Eduardo Araújo em 1967, que vamos saindo de mansinho. Com o emocionalmente controlado Lala Moreira na técnica, a descontrolada Cissa Camargo na produção e eu, este cavaleiro da resistência, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte André William Moisés, Charles da Flauta, Tonico e Tinoco, Eduardo Araújo, Martinho da Vila e... o Coral Café Brasil.
Quando eu apareço, o comentário é geral. Ele é o bom demais. Tem muitas garotas, para mim é normal. Eu sou o bom entre os demais. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Ele é o bom, é o bom, é o bom.
Um dos principais caminhos para combater a autossabotagem é o conhecimento. Por exemplo, acessando páginas que trazem conteúdo precioso, como as da Pellegrino, que além de ser uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil, também distribui conhecimento sobre gestão, comunicação e outras coisas legais em sua página em facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Conheça e se delicie. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega a você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast e para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 967 89 8114. Se estiver fora do país é 55 11 967 89 8114. E também estamos no Viber com o grupo Podcast Café Brasil. Ah, e se você acha que vale a pena ouvir o Café Brasil e quer contribuir, agora é possível, viu? Fazer uma assinatura do programa. Acesse podcastcafebrasil.com.br e clique no link Contribua para saber mais. Para terminar, uma frase de Henry Ford. Se você pensa que pode, ou se pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo.
Café Brasil.
Ajuda os vós.
Há 11 anos em seu coração.